queria falar um pouquinho de forma geral, assim, ah, só para. Bom, de uma forma geral, assim, quando você produz um podcast de ciência, você não está produzindo só um podcast. Você tem que pensar que nas particularidades da produção daquilo dentro de uma instância de comunicação da ciência, né? Assim, o que é comunicar a ciência, falar de ciência para as pessoas, e tudo que isso carrega, assim, e como que a gente pode fazer isso da melhor forma possível, porque não é fácil. Assim, não, a primeira vez que eu fui fazer isso na Rádio FMG Educativa, como repórter de ciência, eu percebi assim, eu fazia antes repórter de cultura. Eu pegava, fazia uma entrevista de 5 minutos, editava, fazia um texto rapidinho, editava, tava no ar, assim, 1, 2 horas, sabe? E aí eu fazia uma por dia, assim, era tranquilo. Aí eu fui fazer, virar repórter de ciência, assim, eu sofri, porque eu fazia entrevistas que duravam 20 minutos, quebrava a cabeça para entender os temas, às vezes, sabe, assim, elaborar um texto em cima daquilo para fazer uma matéria que de cultura era de 2 minutos. Aí eu tive que conversar dentro e falei, não, tem que ser um pouquinho maior, sabe? Pra eu conseguir falar o que eu preciso falar, tem que ser um pouco mais que 2 minutos. Aí, pra fazer uma coisa um pouquinho maior, 5 minutos ali, e aí editar aquilo, fazer o texto, enfim. E aí, muitas vezes, o pesquisador pedia aprovação daquilo, então demorava, era um processo mais lento, consumia mais tempo, consumia mais esforço, sabe? E assim, eu fui aprendendo aos poucos, sabe, a trabalhar com isso, assim. Bom, e aí algumas dicas, né, algumas questões das particularidades da produção disso. Primeiro, você tem que ter cuidados com a pauta. Então, assim, você vai pesquisar um tema, vai entrar um tema, você tem que abordar, assim, você tem que saber o que que é aquele tema, pesquisar, entender um pouco melhor, elaborar perguntas. Isso com qualquer assunto, obviamente, mas com ciência é um pouco mais difícil, porque às vezes é isso, você vai fazer uma pauta sobre gravitação quântica e você não tem ideia, você não é da área, você nunca estudou física, né, assim, um pouco mais aprofundado. E aí você vai conversar com um pesquisador que, de certa forma, exige um pouco mais de você, sabe, na entrevista. E ao mesmo tempo, assim, você tem que pensar, assim, você não pode ter medo de fazer pergunta básica. Você vai fazer pergunta básica, o pesquisador vai te olhar feio às vezes, mas você vai fazer pergunta básica. E você tem que entender aquilo, você vai perguntar 1, 2, 3 vezes até entender, porque senão vai sair errado. Então, assim, é importante se preocupar com isso. E estabelecer esse contato com o pesquisador é muito importante, assim, vocês têm que pensar, assim. Primeiro que essa pessoa pode voltar para você pode criar uma rede de contatos. É super interessante quando você trabalha com consciência, você criar uma rede de contatos, porque você vai falar sobre um assunto de ecologia, você não precisa, às vezes, pesquisar uma pessoa nova, você já conhece um pesquisador ali que tem, sabe, que você tem uma proximidade, que tem uma abordagem legal e tal. Então, você constrói uma rede de tantos pesquisadores e professores em uma área, e aí você sabe quando procurar cada um, o que eles sabem falar. Então, é importante voltar neles. Então, estabelecer esse contato e ter essa relação. E assim, é interessante, muitas vezes, assim, tem essa questão que o pesquisador e a comunicação, às vezes, tem um embate. Então, assim, você vai produzir um texto, aí o pesquisador quer ler o texto, quer dar pitaco. Você tem que ter seu limite ali também. Tem que saber dialogar ali, porque você vai devolver. É interessante você ter um respaldo técnico do pesquisador, sabe? Então, você estava falando sobre gravitação quântica, você vai voltar o texto, vai voltar seu podcast, seu texto para o pesquisador e falar, tá, é isso aqui mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você chega para você e fala, não, muda essa forma que eu falei, muda esse estilo que você escreveu. Não, não tem que dar pitaco aí também, não, sabe? Assim, tem que ter um limite, assim. A gente aprende isso, assim, no jornal, sendo jornalista, trabalhando, estudando. Assim, isso é difícil de acontecer em outras áreas. Por que que vai acontecer com a comunicação da ciência? Tem que ter esse espaço de interferência do pesquisador, mas ele tem que ser limitado também, porque senão você perde, né, a forma como você fala, se comunicar sobre aquilo. Bom, de qualquer forma, é importante, então, assim, você sempre voltar nele, pedir esse respaldo. Tem que ter esse cuidado, né, na condução das entrevistas, esse cuidado na condução das entrevistas. Então, assim, gasta o tempo que você precisar, mas ao mesmo tempo, para podcast, eu recomendo, assim, não fica muito tempo, gente, porque vocês não vão usar tudo. Depende do tipo de podcast, mas se for uma reportagem de 5 minutos, pensa que é uma reportagem de 5 minutos. Não faz uma entrevista de meia hora, vocês vão jogar fora muito material e vão se perder muito na produção. E aí entra nessa questão da edição do conteúdo, esses cuidados que tem que ter na edição. A montagem, né, como eu estava falando, o uso de recursos acessórios que podem ajudar na produção disso, dessa visão de ciência. E, assim, de forma geral, falar de ciência, você tem que ficar atento ao que é ciência, ao que é o fazer científico, né? A ciência não é uma coisa dada, não é uma coisa fechada, é uma coisa sempre em transformação, sempre em experimentação. Então, tem que ter esses cuidados, tem que pensar na ciência aberta, na ciência como uma construção em rede. Então, aquele pesquisador não é responsável por tudo aquilo, sabe? Assim, é uma construção coletiva, e aí isso pode ser respaldado, às vezes, por abrir o podcast, abrir o texto, enfim, para várias vozes, para um diálogo entre pesquisadores, para um debate, por exemplo. tem que ter o espaço do senso comum, tem que ter a voz das pessoas, que as pessoas acham daquela percepção coletiva de ideias, enfim. E sempre é interessante fazer essas associações com cultura, com o cotidiano, e que esses podcasts que eu mostrei de exemplo fazem, né, muito, e abrir esse espaço para curiosidade, para o que as pessoas percebem, né, da ciência, enfim, da construção da ciência. É isso, muito obrigada, gente. Qualquer coisa, meus e-mails estão aqui. Obrigada.